Bem, gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, um dia de cada vez com o nosso podcast. Só lembrando a vocês que a gente aqui escolhe algumas peças interessantes produzidas pela sociedade, livros, filmes, seriados, documentários, onde a gente bate os olhos e verifica a presença da estratégia como elemento de trabalho da política. Isso aconteceu essa semana. A Lívia Andrade, que está comigo aqui, ela tinha proposto a gente falar sobre Vargas Llosa.
Civilização do Espetáculo.
Civilização do Espetáculo. É um livro que ela gostou muito. É um livro que eu adorei também, cheguei a dar presente para muita gente. Mas aí eu bati o olho no documentário sobre a vida de Pelé. E aí assisti todo o documentário e vi ali lances interessantes, muito interessantes, para a gente conversar hoje. A presença da política naquele documentário, principalmente pelo olhar da estratégia. E aí eu quero dizer a vocês que estou tão feliz de estar de volta aqui. Eu abriria esse papo com uma palavra do pai do rei Pelé. Pelé cita ali, né? Ele diz que quando entra em campo, ele é muito novo, ele é um garoto, e foi jogar futebol pelo Santos, e o pai dele disse a ele o seguinte: não se amedronte, não tenha medo, porque depois que você estiver dentro do campo, todos são iguais, ou seja, não subestime, nem superestime, nem você, nem os outros. Jogue. É a tradução dessa frase do pai do Pelé para o nosso trabalho de estratégia. E aí, Lívia, o que você achou do documentário? O que você viu de interessante nele?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adorei, porque eu gosto muito de futebol, né? Desde criancinha. Eu acho que conta a vida de Pelé, assim, com um outro lado que não mostra só aquele do rei e tal. E, de fato, tem vários aspectos bacanas para a gente comentar. Você acabou de falar isso, para não subestimar os adversários, que todos são iguais e tal. E tem outros vários aspectos, que é da persistência, que é uma coisa que na política a gente sempre bate nisso, que uma derrota, na verdade, não é o fim do campeonato, você pode vencer. Aliás, você até comentou isso essa semana. No seu Stories, isso também cabe, né, no filme do Pelé.
Eu comentei sobre o Flamengo.
Você comentou sobre o Flamengo foi campeão com uma derrota no último jogo e mesmo assim venceu o campeonato. No filme do Pelé também acho que dá para você colocar essa peça, essa questão, né, que mesmo com alguns tropeços ali no meio do caminho, o cara conseguiu ser o que foi, né? O que é, na verdade, né? Porque Pelé tá aí, tá vivo para contar a história.
Maior jogador de todos os tempos.
Pois é.
Do mundo inteiro. Uhum. Não é o maior jogador brasileiro. Isso não é para qualquer um. O mundo inteiro. Começou o garoto. E eu queria firmar um pouco o pé nessa entrada sobre essa questão, a frase do pai dele, né? Que foi exatamente essa. Entendeu? Tenha confiança. Porque quando você entrar em campo, todos são iguais. E a gente vê que não, isso não é verdade, porque dentro do campo você tem uns jogadores que são melhores, outros são piores. Mas a lição do pai do Pelé era interessante quando a gente adapta a política. Quando você vai para uma disputa política, você vai para uma campanha, que a rigor é um campeonato, né? Não superestime o seu adversário. Não tem essa, ele já ganhou, ele é melhor do que eu, ele está aí há mais tempo. Não faça isso nunca, não precisa. Porque o jogo é para todo mundo e todos são iguais, todo mundo começa do zero. Também não subestime. E aí a gente tem histórias aqui que a gente já contou, situações na política que o sujeito subestimou o adversário, né? Nós temos aí o caso concreto do presidente da República do Brasil, do Trump. Sim. E outras tantas campanhas que o sujeito simplesmente subestimava. O garotinho, quando ganhou o governo do Estado, César Maia subestimou o garotinho, achou esse cara não vai a lugar nenhum. Eu me lembro de uma reunião que eu participei na casa do Rubem Medina, onde estavam Roberto Medina, estava Roberto Jefferson, tal. A gente estava discutindo a campanha daquele ano para governo. E quando nós falamos, foi até o Roberto Medina que se referiu ao garotinho, o César Maia disse, é espuma. Primeira aparição na televisão, primeiro debate, ele vai embora. O adversário achou o César Maia, que era o Marcelo Alencar. Eu conto isso no livro, né? Que raio de eleição é essa? Está disponível à venda. E, no entanto, ganhou o garotinho. Então, a primeira lição que eu queria firmar o pé nela no filme do Pelé é a frase do pai dele, literalmente. Ele disse, aí meu pai sempre falava assim, não fique preocupado, porque quando você entrar no campo, tenha confiança, porque dentro do campo todos são iguais. É a primeira lição. A segunda.
Eu tiraria exatamente essa questão que mostrou muito dele depois da participação dele na Copa de 62 e 66. Ele falou que ele ia desistir do futebol e tal, porque na Copa de 62 ele saiu machucado. Acredito que, não lembro bem, mas acho que foi na fase preliminar. O Brasil foi campeão em 62, mas ele saiu machucado. E na Copa de 66, aí, como ele já tinha toda aquela imagem do Pelé e tal, a marcação era muito pesada em cima dele, faltas duríssimas, ele também saiu machucado. E aí ele deu uma entrevista falando que ele ia desistir, que ele não queria mais jogar pela seleção e tal. E isso foi um baque para todo mundo, para todo o Brasil e tal. E depois mostra ele em 70 voltando com tudo, com um objetivo para ele mesmo, que ele falou, foi para mim, dessa vez foi para mim, eu quero voltar para ser campeão, eu preciso disso para mim mesmo. E essa questão, realmente, você não desistir, de você manter, mesmo que você tenha acontecido um problema, você traçar ali um caminho para você alcançar o objetivo.
Isso é muito comum também no campo da política, né? Toda vez que a gente termina uma eleição, quem ganhou fica arrogante. Quem perdeu fica decepcionado.
Sim.
E essa decepção leva, e eu cansei de ver isso, eu estou tantos anos nisso, cansei de ver isso, o sujeito perde a eleição e diz, eu não quero mais saber de política, eu não quero mais concorrer. Para mim, acabou. É o caso que você levanta do Pelé.
Uhum.
O Pelé disputa o campeonato e ele sai logo no início do campeonato, né, em 62, quando o Brasil foi campeão. E ali, nesse episódio, existem algumas lições importantes, né? Primeiro, por que Pelé era reconhecido internacionalmente, apesar dele estar na primeira Copa, segunda Copa dele? É porque o Santos jogava no mundo todo um belíssimo futebol. Quem levou o nome do Brasil para fora não foi a seleção brasileira, foi o time do Santos Futebol Clube, que teve Pelé e teve Neymar. Isso é importante a gente dizer. Eu me lembro que logo que eu cheguei no Fluminense, foi para uma reunião que o presidente do Fluminense não quis ir em São Paulo, o Peter não quis ir, e eu fui representando ele, sentei do lado do presidente Santos naquela época. Isso foi em 2010, 2011, início de 2011. E o presidente do Santos estava ali encafifado porque ele disse que estava todo mundo querendo o Neymar e ele não queria ceder enquanto o Neymar não estivesse pronto, né? E aí, logo depois, foi rapidinho, né? O Neymar explodiu no mundo. Santos Futebol Clube fez nome internacional em razão dos jogadores que tinha. A primeira coisa importante é, Pelé vai para a Copa, como ele era a fera da Copa, então eles marcam ele de uma forma tão violenta que machucam ele e sai. Primeira lição, como você falou, não desistir. Segunda lição importante, né? Em qualquer lugar que você estiver, você brilha. Qualquer situação. Isso chama atenção o seguinte, o sujeito acha que ele, para ser brilhante, ele precisa ser governador do estado. Não, às vezes ele sendo um vereador, né? Às vezes ele sendo o Santos, ele representa a cidade dele mais do que muita gente.
Sim, verdade.
Não é isso? Então ele leva o nome da cidade dele para muitos lugares que talvez outros, como prefeito, como governador, não levam, não conseguem levantar essa bola. Então isso na política é importante. A substituição. Essa foi uma outra lição importante. Quem substituiu o Pelé, tu imagina o peso da camisa de quem entrou para substituir o Pelé. E deu conta do recado.
Sim.
E nem por isso se transformou em Pelé. A humildade do Pelé não permitiu que isso acontecesse. E também ele, a segurança que ele tinha de que Pelé, de fato, era melhor do que ele, fez com que o Pelé fosse o que era. Mas aí eu queria firmar muito o pé nessa questão importante de não desistir, que você falou.
Eu gostei muito, colocou essa questão da humildade que você falou do Pelé, realmente muito presente, até quando ele deixa de jogar a Copa por causa da contusão dele, ele fica para dar apoio ao time, foi realmente, era uma grande família e tal, e isso é um aspecto bacana, assim. E jogadores de futebol tem muito isso também, né? Tem alguns que chegam a um ponto de, né, cair na arrogância e tal, e Pelé não, e ele sempre coloca isso, até na questão do histórico da vida dele, que passam e você começa... Família humilde e tal, o pai dele era jogador também, mas não era grande jogador. Isso leva ele a ser essa pessoa humilde que ele é. Isso foi muito bacana, assim, muito marcante. E eu acho que é isso, né? Aí leva também para a questão da persistência que foi traçada para ele, leva para todas as outras lições que a gente está colocando, a base que ele teve, né? Eu achei isso muito legal também.
Na entrada do documentário, O jornalista faz uma pergunta aí. E ele diz assim, você sonhou em algum dia seria um jogador de futebol famoso? A resposta dele é brilhante. Né? Ele diz, não, porque essa base que me segura e está me segurando até hoje foi o que eu recebi da minha família. Eu nunca achei, com tudo o que aconteceu com a minha vida e acontece até hoje, nunca acho que sou melhor do que ninguém, nem mais do que ninguém. Graças a Deus, essa foi a base e a educação que eu tive dos meus pais. Ele abre o documentário com isso e prova isso.
Sim, exatamente.
Em todos os momentos do filme, ele prova isso, em todos os momentos do documentário. Ele vai provando que ele tem noção de equipe, ele tem noção de que ele não é o maioral.
Tem uma passagem até que fala do casamento dele e que ele vai conhecer a família da noiva dele e ele chega a falar pro sogro dele se... Se você quiser, eu posso engraxar os seus sapatos. E ele já era o Pelé, ele já era o rei do futebol, ele já era considerado o melhor do mundo e tal. Mas é uma coisa importante para a vida, né? Para todo mundo, não para político, porque às vezes falta essa questão da humildade, né? De ter os pés no chão para conseguir traçar o resto do caminho.
A arrogância na política mata.
Mata, né?
Vários casos aí você vê. Uhum. A gente chega num ponto tal que ele começa a se achar mais maravilhoso, mais poderoso que todos. Eu deixo aqui a sugestão de conhecerem mais de perto uma história que eu acho fantástica, que um dia a gente vai trazer aqui, que é a história de Napoleão Bonaparte, garoto. É, também muito humilde, saiu, ele não tinha... O pai dele foi perseguido e ele perdeu tudo, e ele foi para o exército, e ele começou brilhante como sempre, só que chegou num determinado momento da vida que ele colocou a coroa na própria cabeça. E a partir dali ele começa... A desabar por conta da arrogância. Isso é muito comum na política.
O sujeito... na política leva até a questão de descolar da sociedade, né? Se você trabalha como representante, a partir do momento que você se torna um arrogante e tal, você começa a enxergar muito mais os seus próprios objetivos pessoais do que as necessidades da população, porque você não consegue mais enxergar ali. Você é um representante, né? Você tem que estar no convívio e entender o que você está representando. E muitas vezes essa arrogância leva para um distanciamento, né?
E aí eu trago agora uma outra questão que também está ali no documentário. É a questão da imprensa, que a gente tem batido tanto. Aí existe um lance ali que o Brasil perde o primeiro... O Brasil... A expectativa é que o Brasil não passasse pela Copa. Em razão do que tinha acontecido em 50, o Brasil não passasse. O Brasil vinha mal, foi para a Copa de 62. No primeiro jogo, o Brasil faz o primeiro gol. Aí tem lá a declaração do jornalista, do comentarista. Geralmente, eu anotei isso, geralmente quem faz o primeiro gol perde. Né? E não foi assim. Isso foi no final, aliás, no final da Copa de 70, lembrando mais.
Sim.
Final da Copa de 70 contra a Itália. O Brasil, no final, o nego achava que não ia chegar de jeito nenhum, e veio dizendo que não ia passar, e chegou no final.
Lembrando que na Copa de 66 o Brasil tinha sido eliminado na fase preliminar.
Foi. E eliminado na fase preliminar, levou para a Copa de 70 a ideia de que era um time meco, de nada. E, no entanto, no jogo contra a Itália, o Brasil faz o primeiro gol. E aí o comentarista está lá muito claro, diz assim, a história diz... A estatística mostra que quem faz o primeiro gol perde. E o Brasil deu uma surra na Itália na Copa de 70 no México. Isso é uma outra grande lição quando a gente fala da imprensa. E ali me chamou muito a atenção da imprensa. Né? A crueldade de alguns jornalistas com Pelé, em razão do posicionamento dele, né? A visita que ele fez ao presidente da República.
Eles até falam da falta de posicionamento político dele. Né? De uma cobrança grande em cima dele nessa questão.
E a imprensa é assim até hoje, né? A imprensa continua sendo assim. O próprio jogador de futebol, Paulo César, que está no... Acho que é Paulo César, Caju, né?
É, o PC.
PC, que está no documentário, vendo uma barbearia, que deve ser a dele, ele perdeu um pouco o cunho de jogador e já virou jornalista.
Sim.
Ele ali condena Pelé e diz que Pelé se comportou como um negro escravo diante do poder e tal.
Você é colunista do Globo, né? Não sei se até hoje é, mas é...
Era pegou a veia de jornalista.
Sim.
Ele não pegou a veia de jogador, né? Foi diferente do Zagallo, que daqui a pouco a gente vai comentar. Outra importante lição que a gente tira dessa questão do documentário é a presença da imprensa. Como é que ela analisa os fatos, como é que ela verifica os fatos. e como é que ela faz a torcida. Aí tem um outro lance que você lembrou do Trajano, que você pode mesmo, você mesmo contar.
Não, eu lembrei do Trajano, dessa questão, estava naquela época da ditadura, Médici presidente, e eles falam muito, tanto o Trajano quanto o Juca falam muito dessa questão de que o Médici queria usar essa imagem do Brasil no futebol para dar aquela melhorada na imagem, porque o futebol era amado, era do povo e tal. Até falam que ele e o presidente resolveu começar a fazer imagem no Maracanã, botava o radinho e tal, para tentar se aproximar. E o Trajano fala que na Copa de 70 ele foi cobrir e ele foi torcer contra o Brasil. Ele disse a vitória do Brasil em campo seria a vitória da ditadura e tal. Só que quando ele foi no primeiro jogo, que ele já viu a seleção jogando, voltou todo aquele espírito dele, porra, de brasileiro, o futebol em si, que é uma coisa apaixonante. De fato, ele não conseguiu não torcer contra a seleção. Ele também abraçou.
É a mistura da política com o futebol, como se a política tivesse ausente do futebol a vida inteira. Existe um livro fantástico aqui comigo, A Construção da Nação Canarinho, que é do Carlos Eduardo Barbosa Sarmento, foi publicada em uma edição de bolso da Fundação Getúlio Vargas. Aqui está a história da seleção brasileira.
Até hoje tem isso, né, Jackson? Porque as pessoas criticam a questão da CBF e tal, desvios na CBF, e as pessoas acham que, não, a gente não pode torcer pela seleção brasileira por causa da CBF, porque acontece isso, mandos e desmandos e tal. Então, tem muito brasileiro que ainda hoje não torce para a seleção brasileira por causa de outras coisas que não sejam campo. Só o campo não basta. Aspectos políticos e tal estão envolvidos.
É o meu país. Eu torço pelo time do meu país. E quando uma seleção brasileira faz bonito internacionalmente, é o meu país que está ali. Mas a gente é muito... Não só a imprensa, né? Nós brasileiros, foi o espírito de vira-lata que disse o Nelson Rodrigues, em razão da Copa de 50, ele levanta isso, mas ainda temos muito isso, né?
Temos.
Nessa última Copa...
Tudo que é de fora é melhor, né?
É. Tudo eu vi nessa última Copa, em que a gente foi mal, a gente já está vindo mal várias Copas, mas a gente se deu o direito de ir mal em várias Copas, porque nós somos o único time pentacampeão do mundo até hoje.
Sim.
Começamos perdendo a primeira Copa. As duas Copas no Brasil nós perdemos. A Copa de 50, a gente estava falando de arrogância, a Copa de 50 foi perdida por arrogância também. Nós fomos até o final, o último jogo é com o Uruguai.
Maracanazo.
Eu não tinha nascido ainda, era 1950, mas a gente conhece a história.
Sim.
A gente vê, o Brasil inteiro assumiu a posição de que era campeão e estava encerrado com o assunto, não tem mais discussão. A imprensa começou a exigir dos jogadores, eles mudaram... Inclusive, os políticos mudaram o local da concentração para poder ter acesso, para poder pedir
autógrafo,
né? Tem até um documentário também, que é um documentário que um dia a gente pode comentar aqui, e que mostra isso. Os jogadores diziam o seguinte: cara, a gente precisa de descansar, a gente precisa ter sossego. O Uruguai não jogou, o Uruguai vinha de um período de mais descanso, o Brasil não, o brasileiro naquela angústia, aquela coisa toda. Findou quebrando a cara em 50. É a mesma coisa que acontece com a campanha eleitoral, né? Às vezes um candidato exausto, que vem de uma caminhada longa demais, né? Mas com pinta de favorito, relaxa. Exemplo, eleição de 1989 no Brasil. Collor e Lula. Lula favorito no primeiro debate, sai presidente da República do primeiro debate, em 89, né? Extremamente cansado, não tinha dinheiro para fazer campanha, o Collor andava de jatinho. Ele tinha que fazer fila em aeroporto. O cara chega extremamente exausto para o segundo debate, toma uma surra do Collor e perde a eleição, mas era o favorito. Nixon e Kennedy, a mesma coisa, né? É a exaustão, você tinha a noção absoluta que o Nixon podia ganhar a eleição, todo mundo achava, no debate derrotou o cara. É o caso da Copa de 50. Toda vez que a gente fica de sapato alto, é isso. E também, incrivelmente, foi a última Copa que o Brasil enfrentou no Brasil.
Sim.
É. Quer dizer, o Brasil se deu muito mal naquela Copa, exatamente porque se achava favorito. Mas ainda somos pentacampeões do mundo, o único time pentacampeão do mundo. Ainda dá tempo de salvar, não é isso?
É, acho que é uma lição para a vida, né? Não só para os políticos, né? Mas realmente o tombo é maior, né? Quando você fica na crista da onda...
Tem um outro lance muito legal do Pelé, quando ele chega para o jogo, acho que com a Suécia e tal, e as meninas vêm conversar com ele, as garotas.
Ah,
que
pegam no rosto
aí
dele.
Aí começa a passar a mão no rosto dele para ver se
tira. Ele estava tentando entender.
É, se tira a pintura, né? Porque achou que ele era preto, que era pintado.
Ele fala, né? Elas nunca tinham visto um negro e tal. E as imagens dos bastidores são bem legais também, eu gostei muito. Achei bem, bem rico, assim.
E aí tem um outro lance também, muito interessante, né? Que ele chama atenção, que uma equipe não é um jogador, foi o Amarildo que decidiu. Né? Amarildo foi quem substituiu o Pelé na Copa de 62. A noção de equipe, essa mesma noção de equipe lá, e Amarildo entra em campo, substituindo o Pelé e sai campeão do mundo com o Pelé. Esse mesmo espírito você vê na Copa de 70. Na Copa de 70, no jogo, né, principalmente os primeiros jogos da Copa de 70 e depois no jogo da Itália, o Brasil já estava consolidado. Há um fato muito interessante ali para a política também, né, que é essa ideia de equipe. Né. Pelé entrou para ser campeão do mundo. Interessava se era ele que ia fazer o gol ou se não era ele que ia fazer o gol. Isso é outra lição que fica dali, daquela turma que ali era uma família mesmo. Eles chamam disso, aquilo era uma família. Quem não entendeu isso, né, foi o técnico.
João Saldanha,
ele não entendeu isso. Né? E aí tem uma outra lição importante, né, no treinador. O João Saldanha resolve dar solução política ao critério dele de visibilidade. Ele queria ser maior do que o time.
Pelé até fala isso, né? Ele gostava muito de aparecer e tal. Até teve uma pessoa que participou do documentário que fala, eu sou muito amigo dele, todo respeito a ele, mas ele também gostava de contar umas mentiras.
É. E aí o Pelé também, quando dá o depoimento, já hoje, com 80 anos, ele tem muito respeito pelo Saldanha, que não está mais aí.
Sim.
Ele tem muito respeito pelo Saldanha, mas ele... Aí você vê o seguinte, o que ele diz sobre o Saldanha na seleção? Ele diz assim, eu só queria participar, eu queria ajudar. Eu estava vendo que ele estava fazendo bobagem, mas ele não deixava falar que estava fazendo bobagem. Caramba, aquilo me lembrou muitas campanhas. Né? É o assessor que vem de fora, é o cara que é o maioral do mundo, que ganhou eleição em Marte, aí desce no mundo e vai fazer campanha e não quer ouvir ninguém, ele é o dono da verdade, ele é o absoluto. Nunca fiz campanha assim, a gente nunca fez campanha assim. Que eu me lembro muito do João Saldanha daqui para frente. Né? Toda vez que eu vi essas figuras que vêm de Marte e descem na Terra para fazer campanhas vitoriosas, só fazem campanha vitoriosa, né? Quando eu tiro, por exemplo, a questão da seleção, que é muito importante, né? Assim, puxa vida, se você pegar como exemplo a seleção brasileira, você vai ver muito isso. Tem cara que vem, joga um jogo, ganha aquele jogo e se acha já campeão do mundo.
Sim.
Né?
Não, e ele até, o João Saldanha, no momento, mostra um trecho de uma entrevista dele que o cara fala assim, ah, e aí, você vai usar a sua experiência, o que você tem visto do futebol europeu e tal. E aí ele pega todo o futebol brasileiro e joga no lixo, que ele fala, a gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que ver realmente o futebol europeu como se fosse a evolução ali. Porque o Brasil tinha perdido a última Copa, a seleção estava um pouco desacreditada. E ele responde assim, né? E era, de fato, uma figura que depois entrou numa rota de colisão com o Pelé. E ele fala até em algum momento que o presidente tentou intervir e tal. Aí ele fala assim, eu tenho muita coisa em comum com o presidente. Nós somos gaúchos, somos gremistas, mas eu não escolho o ministro e ele também não escolhe os meus jogadores. Porque estava aquela pressão para o Pelé entrar em campo.
Erro do João Saldanha, porque quem estava escolhendo o Pelé não era o presidente.
Era uma nação inteira.
Também o presidente.
Também o presidente, exatamente.
E também queria... que pelo jeito entendia mais de futebol do que o João Saldanha. Me lembrou um episódio, né? Dizem que tudo na história, quando ela se repete como farsa. Né? Me lembrou muito a não ida do Romário para a Copa. Me lembrou muito esse episódio, porque ali o técnico peitou e não queria levar o Pelé. E a forma dele dizer que não podia levar o Pelé, porque o Pelé era cego. Não tava
ele dá uma desculpa,
mais.
Ele tem uma deficiência visual.
Ele enxerga. Porra, o cara fazia gol do meio de campo, cacete. Meu Deus do céu. Então, ele
loucura,
assim,
né, gente?
E ali, três coisas vieram na minha cabeça ali. Primeiro, a deficiência visual do Pelé que o Saldanha levanta, esquecendo-se da deficiência física do Garrincha. Ao lado do Pelé, os dois maiores jogadores do mundo. Se você olhasse o Garrincha anatomicamente, podia ser jogador.
Suas pernas tortas.
É, não podia ser jogador de futebol nunca. Então, o João Saldanha já deveria ter visto isso. Mas a questão do João Saldanha
era outra. Ele deveria ter olhado para o passado, né, Jackson? É uma lição que a gente sempre coloca muito na
passado,
política.
Cara. Olha para o passado. Depois disso, uma outra grande lição dali foi quando o técnico enfrenta e não leva o Romário. E a diferença entre Romário e Pelé era enorme, porque o Pelé era o sujeito que ele somava na equipe. O Romário destoava da equipe. Né? O Romário ia ser ruim para a formação do elenco. Houve a mesma coisa. Fernando Henrique, que está presente no depoimento,
documentário,
foi quem pressionou o técnico a levar o Romário. Queria que levasse o Romário para a Copa. Ele diz que não e tal, mas está lá nos depoimentos dele, em que ele queria que levasse o Romário. Né? Ali o técnico, que depois caiu em desgraça, mas ganhou a Copa, vencemos a Copa, sem Romário. Mas não venceríamos sem Pelé.
Sim.
Então você vê duas figuras no mesmo futebol, jogadores exemplares no mesmo futebol, mas com destinos completamente diferentes. E aí eu vou entrando para o final, fazendo a diferença entre Romário e Pelé. Pelé é rei do futebol, maior jogador de futebol do mundo, nunca se meteu na política. Romário hoje é senador pelo estado do Rio de Janeiro.
Verdade, Pelé fala várias vezes que ele foi convidado em várias oportunidades, tanto de um lado quanto de outro, para participar, e ele nunca quis, porque ele visualizava que o papel dele era aquele, era ser jogador de futebol, e ele até comenta que ele acha que ele fez a parte dele muito mais do que muitos políticos. Ele, de fato, trouxe muita felicidade, ele fez movimentos na nação assim, que muitos políticos não fizeram. Então, ele coloca isso claramente, que a contribuição dele era aquilo, era a vitória da seleção brasileira e tal. E mostra muitos momentos da festa da população na rua e tal. E ele, de fato, ele não quer, nunca quis, nunca teve a pretensão de entrar para a política, apesar da pressão, até para posicionamento, aí um lado pedir apoio, outro pedir apoio.
Ele dizia, eu jogo futebol e o futebol já me toma tempo suficiente para entrar nessas coisas.
Perfeito.
E aí vamos caminhando para o final. Quais são as outras lições que você tira daí?
Então, depois da queda de João Saldanha, veio o Zagallo, né? Que um perfil completamente diferente de João Saldanha, que era um cara que tinha já jogado futebol na seleção brasileira, que era um cara agregador, um perfil muito mais de equipe, trazia muito mais esse espírito de família e comandou essa seleção que foi a campeã da Copa de 70. Eu acho que isso é um perfil interessante realmente da figura que é muito mais agregadora para você conquistar alguma coisa. Eu acho que a gente pode trazer na política esse sentido, entendeu? Que a gente vê muito em campanha, Jackson, essa questão da equipe se minando por dentro, brigas entre pessoas da equipe e tal, foi o que você falou, entra a figura lá e destrói e tal. Aí, a gente trocou aquela peça ali e deu super certo. O Brasil foi campeão da Copa de 70, graças ao perfil do Zagallo, que era o inverso de João Saldanha.
Montou, né? E a ideia de equipe. Zagallo teve uma vantagem que jogou com o Pelé, né?
Sim.
Jogou com o Pelé. O depoimento do Zagallo o tempo todo era esse. Ele, e o Pelé, e aí tem uma frase fantástica também do Pelé, que é quando o Zagallo chega e ele vai ao Zagallo e diz ao Zagallo só para não perseguir ele. Eu espero que você não me persiga, me deixe jogar. Quer dizer, essa é uma frase muito forte para um cara do tamanho do Pelé e um cara que ia decidir a parada ali. E aí, indo para o final, é interessante, tem um depoimento que está ali, no momento em que o Pelé desiste, né, de jogar, aí tem uma declaração do cara dizendo o seguinte: olha, eu acho que ele agora vai se dedicar ao Santos. Ele já acho que ele não quer saber mais disso e tal. O futebol não é para ele. Ele já aprendeu isso e vai continuar jogando. Eu não acredito que o Pelé volte a jogar mais. Ele diz ali. E no entanto, Pelé retorna. Todo mundo já dando Pelé como acabado e se faz tricampeão do mundo. É o que você lembrou. Eu repito aqui que você lembrou que a declaração de Pelé dizendo, estou jogando por mim, estou jogando, jogo por mim e pelo meu país. Isso ele fala sempre. Todas as declarações de Pelé no documentário são em favor do Brasil.
Sim.
Né? Quando criticam ele da proximidade dele com o presidente da República, eu fiquei me perguntando, vem cá, mas o cara era presidente da República, presidente do país. Pelé não tinha razão nenhuma para contestar a maneira com que o cara chegou lá, porque a nação brasileira não contestou. A gente precisa fazer um contexto histórico sobre 64. Volta e meia esse assunto retorna, né? O AI-5 e tal.
Sim.
Tem um contexto ali. A população foi para a rua pedir a revolução, para impedir o comunismo. A população foi para a rua. Os políticos da época, por oportunismo, e aqui eu enquadro grandes políticos como Lacerda e Juscelino, por oportunismo, eles apoiaram o golpe de 64, certos de que o general, naquela época marechal, assumiria o governo, ficaria 2 anos e faria eleição. E ele, Juscelino, e ele, Lacerda, poderiam ser o presidente. No entanto, eles é que colocaram, de certa forma, o Médici lá. O Pelé não tinha nada com isso, mas o cara era o presidente da República. Como é que o maior jogador do mundo, tricampeão do mundo, a seleção brasileira tricampeão, o sujeito se nega aí aos cumprimentos do presidente da República, que representava a nação como ele.
Trajano chega a fazer uma crítica falando que Muhammad Ali se posicionou politicamente, Pelé não.
É, cada um, eu acabei de falar do Romário, cada um é de um jeito.
Sim.
Né? Agora, se você contextualizar, por isso que eu gosto sempre de contextualizar, Lívia, contextualizando, você estava lá diante da guerra do Vietnã, a posição do Muhammad Ali ali naquele contexto dos Estados Unidos era diferente, um lutador de boxe, um agente político, ele era um agente político,
sim,
além de lutador de boxe.
Era um era perfil evidente, completamente diferente, numa situação diferente, completamente diferente de convocação para uma guerra.
É. E o presidente, e o Pelé cumpriu o papel dele como jogador, foi um grande empresário também, construiu uma história, né? Passou a história do mundo, é conhecido no mundo inteiro, né? E eu acho que ele deixou grandes lições. Aí o final, que eu queria mais te ouvir no final, é a questão das lições para a política disso aí, né? É como é que você constrói um projeto político, né? E como é que se utiliza isso ao longo do tempo. Eu chamo isso de estratégia, né? A política é a relação humana, é a relação sua com as pessoas. Aí, fazendo um resumo, não subestime nem superestime, nem você nem seu adversário. Tenha noção de equipe. Quem ganha a eleição é uma equipe. Quem constrói um projeto político é uma equipe. Não é você sozinho, por mais poderoso que você seja. É outra grande lição. Humildade. Você, para trabalhar em equipe, você tem que ter humildade.
E a arrogância derruba, né?
E a arrogância derruba. Isso é importante. O último jogo não aconteceu ainda. Né? Quer dizer, você tem muitos campeonatos pela frente. É natural.
Resistência.
Se eu quero, eu posso ganhar ou posso perder. Fazer uma avaliação.
Tirar da experiência, da derrota, coisas positivas. É um aprendizado para as próximas etapas.
Saber que a imprensa torce. Isso a gente aprende na política.
Porque a imprensa é um
torce.
Agente político.
É, ela torce. Né? E aí você vê o depoimento do Trajano. Né? Eu queria que o Brasil perdesse, porque eu era contra os militares, contra o regime de exceção. Porque a imprensa, sim, ela torce. E não acho isso nem feio, nem bonito. O que eu acho que não se deve considerar no traçado da estratégia é a imprensa imparcial.
É, isso tem que ter a noção disso, né, para você lidar com ela.
A imprensa não é imparcial. Ela não é imparcial. Porque o ser humano não é. Ele tem lá. Ele pode até ser justo. Né? Eu poderia exigir que um repórter, um jornalista fosse justo. Isso eu posso exigir.
Sim.
Mas imparcial, não. Né? E aí, terminando, eu vou para uma fake news presente naquela época já, que era a fake news da cegueira do Pelé. Foi uma grande fake news criada pelo João Saldanha e que a imprensa comprou.
Sim.
A imprensa comprou. Eu me lembro, a garota, mas eu me lembro que a imprensa comprou. A gente dizia, a gente falava nas ruas, Pelé está cego, Pelé não enxerga.
Que
Pelé.
Isso, né, gente?
É. E aí os caras saem com um negócio desse. Valeu a pena, né?
Valeu, adorei. Foi muito bom o nosso tema. Acho que a gente tirou várias lições. Muito rico. Futebol, que a gente adora, política, acho que tudo a ver. Ficou muito rico.
Semana que vem tem mais.
Tem mais, vamos lá.
É. Bem, gente, muito obrigado aí pela audiência. Né? Semana que vem vamos ter aqui uma outra peça, talvez um outro documentário, um livro, quem sabe. No meio do caminho a gente vai escolhendo. Se você tiver sugestão, ou nosso ouvinte tiver sugestão, pode sugerir. Assim, ah, gostaria de ouvir vocês sobre esse livro, sobre esse filme, sobre essa peça, e a gente faz.
Lembrando que o nosso podcast está no site aquitodapolitica.com.br e também está disponível no Spotify.
Verdade. Até lá, gente. Obrigado, hein?
Até lá. Até a próxima.